Minuto do TCU. Levantamento realizado pelo TCU verificou fragilidades na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política tem o objetivo de fazer com que o Brasil trate seu lixo de modo sustentável. Em vez de lixões, deverão existir usinas de reciclagem com tecnologia limpa. Quando se proporciona tratamento adequado aos resíduos sólidos, protege-se a saúde pública e melhora a qualidade ambiental. Por isso, sob a relatoria do ministro substituto André Luiz de Carvalho, o TCU determinou que o governo federal apresente plano de ação para atualizar, bem como para aprovar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E ainda deverá ser elaborado um plano para implantar o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão especial aprova relatório sobre limite de gastos públicos.
E medidas que aumentam a arrecadação entram na pauta do plenário.
Mas parlamentares continuam divergindo sobre o teto de despesas.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que vai colocar na pauta de votações da próxima segunda-feira a proposta que limita os gastos da União para os próximos 20 anos. Tereza Cristina, do PSB de Mato Grosso do Sul, avalia que a matéria é um remédio amargo, mas necessário para a estabilidade econômica do país.
Por outro lado, manifestantes estiveram essa semana na Câmara para protestar contra o texto. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, apoia a iniciativa e questiona o governo federal sobre qual será a sua resposta aos trabalhadores, já que a PEC do limite dos gastos prevê a suspensão de investimentos em áreas estratégicas como saúde e educação.
Já Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, defende a redução de gastos do poder público. Na avaliação do congressista, o Estado só deve investir se tiver recursos disponíveis. Ele acredita que a aprovação do texto que limita as despesas da União pode facilitar a retomada do crescimento econômico.
Sobre a proposta que estabelece um teto para os gastos públicos, Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, defende que a matéria seja discutida com mais cautela. Para o deputado, é necessário que haja a garantia de que o ajuste fiscal não vai reduzir as conquistas sociais promovidas nos últimos anos.
Também Kleber Verde, do PRB do Maranhão, entende que os direitos dos trabalhadores devem ser protegidos, já que a apreciação do texto que limita os gastos públicos foi feita de forma rápida. Ele ressalta que os direitos dos aposentados devem ser observados detalhadamente.
Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte, chama atenção para a proposta que estabelece o teto para as despesas da União. A parlamentar lembra que quem paga plano de saúde tem seus gastos deduzidos do imposto de renda, o que reduz a arrecadação do Estado e prejudica os investimentos no SUS.
A reunião da comissão especial que aprovou a PEC sobre a limitação dos gastos públicos durou cerca de 9 horas e foi marcada por posições divergentes. Para a base aliada, a proposta representa um marco na administração pública, mas para a oposição, a iniciativa vai gerar redução de investimentos em áreas sociais.
Acompanhe mais informações sobre a aprovação da matéria na reportagem da Rádio Câmara.
Comissão Especial da Câmara aprovou nesta quinta-feira, por 23 votos a 7, a proposta de emenda à Constituição 241, que trata de limites para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. O relator, deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, decidiu suprimir a ampliação da vigência da desvinculação das receitas da União, DRU, até 2036. Com isso, este mecanismo, que permite ao governo gastar livremente 30% da arrecadação com determinadas contribuições, permanece com a validade atual, até 2023. O substitutivo de Peronde segue agora para a análise do plenário. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou para segunda-feira a votação em primeiro turno da proposta. A PEC cria regras especiais para as áreas de saúde e educação no ano que vem. Mas, a partir de 2018, todos os gastos terão que obedecer no seu conjunto a um teto equivalente à despesa do ano anterior, corrigida pelo IPCA. Assim mesmo, os deputados da base do governo repetiram que não serão feitos cortes na área social. Federal. Mas os deputados da oposição afirmaram na reunião, que durou cerca de 9 horas, que as áreas sociais vão sim sofrer cortes, porque o espaço de remanejamento dentro do orçamento é pequeno. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que a PEC deveria limitar os gastos com juros, que são os responsáveis pelo aumento da dívida pública.
Ela não fala dos lucros do sistema financeiro. Aqui, quando se fala que aumentou a dívida, ninguém diz que a dívida não aumentou em função dos gastos sociais.
Mas o deputado Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, diz que a trajetória da dívida pública é insustentável. Segundo ele, o desequilíbrio fiscal é responsável pelo aumento do desemprego.
É um remédio duro, é um remédio amargo, mas é um remédio adequado para a situação que está o doente brasileiro, a economia brasileira. E é só por isso que nós vamos ter que tomar esse remédio.
O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu que o governo atual limite suas medidas de ajuste ao seu tempo de governo.
O problema é que está propondo esse projeto para 20 anos. Então é uma PEC, presidente, que não é da maldade. Eu diria assim que é da maldição.
A deputada Ângela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, defendeu emenda que retirava os gastos sociais dos limites da PEC. Segundo ela, se o governo tem certeza de que não haverá cortes nesta área, não haveria problema em apoiar a emenda. Mas o deputado Darcísio Perondi rejeitou a proposta.
Ela tem a digital de gastar mais do que arrecada, não cuidar o dinheiro público mais do que o seu, e mexe com a estrutura do novo regime fiscal.
A reunião foi tensa e alguns manifestantes contra a PEC 241 foram expulsos da reunião por ofensas aos deputados da base do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou o fim da participação obrigatória da Petrobras na exploração do pré-sal. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, votou contra o projeto que, segundo ele, desmonta a estatal e entrega para o capital estrangeiro uma das maiores riquezas naturais do país.
Jorge Sola, do PT baiano, também votou contra o texto que tira a exclusividade da Petrobras na exploração do pré-sal. Ao destacar que a Petrobras possui hoje a terceira maior reserva de petróleo do mundo, o congressista ressalta que a intenção da matéria é entregar o patrimônio do Brasil para empresas estrangeiras.
A aprovação do projeto que retira a obrigatoriedade da Petrobras participar da extração de petróleo da camada do pré-sal preocupa Cabo Daciolo, do PT do B do Rio de Janeiro. O deputado classifica como crime a política de vender as riquezas naturais brasileiras para o capital externo.
A ampliação das faixas para o ingresso no Super Simples Nacional, aprovada essa semana pelo Plenário da Câmara, foi comemorada por Janete Capiberibe, do PSB do Amapá. A parlamentar argumenta que a medida vai dar um novo fôlego aos micro e pequenos empresários.
O Dia da Microempresa é celebrado em 5 de outubro. Ao registrar a data, Benito Gama, do PTB baiano, lembra que o setor é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da economia e pela geração de emprego e renda. Ele também registra a aprovação do projeto que, entre outras medidas, amplia de 60 para 120 meses o prazo para micro e pequenos empresários quitarem suas dívidas.
Para Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, o Congresso Nacional precisa acelerar o ritmo das reformas que o Brasil precisa para sair da estagnação econômica. O deputado entende que é hora de tirar o país da crise financeira, segundo ele, provocada pelo governo do PT e que tem afetado milhões de pessoas.
Trabalho.
O Sindicato dos Bancários do ABC enviou carta a Vicentinho, do PT paulista, informando que, no primeiro semestre, os 5 principais bancos do país lucraram 30 bilhões de reais, mas, em contrapartida, reduziram mais de 9 mil postos de trabalho. O parlamentar considera um desrespeito à resistência dos bancos em conceder reajuste para repor as perdas com a inflação.
Desenvolvimento Regional.
Santa Catarina está em terceiro lugar no ranking geral de competitividade dos estados de 2016, organizado pelo Centro de Liderança Pública. Edinho Bez, do PMDB, destaca a boa colocação e lembra que os catarinenses garantiram o primeiro lugar no quesito sustentabilidade social. O parlamentar ressalta que em 2011, o mesmo ranking colocava o estado em sétimo lugar.
O horário de verão brasileiro começa no próximo dia 16, data em que os relógios deverão ser adiantados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No entanto, Valdir Colato, do PMDB catarinense, acredita que, além de ser ineficiente, o horário de verão prejudica a rotina das pessoas, principalmente do campo.
Para virar lei, o projeto que proíbe a eutanásia de cães e gatos saudáveis só depende da sanção do Poder Executivo. Defensor da proposta, Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, entende que a política pública correta para os municípios exercerem o controle dos animais de rua é a castração e não a eutanásia.
Saúde.
A Câmara realizou sessão solene na terça-feira para homenagear os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Júlio Delgado, do PSB Mineiro, ressalta o importante trabalho realizado pelos profissionais e destaca a luta para garantir o piso nacional salarial para a categoria.
O governo federal lançou na quarta-feira em Brasília o programa Criança Feliz, que tem como objetivo fortalecer as políticas públicas para a primeira infância. E o do Rocha, do PMDB do Maranhão, avalia que a iniciativa vai auxiliar no desenvolvimento de 4 milhões de crianças entre 0 e 6 anos de idade.
Segurança Pública.
O avanço do crime organizado e o aumento do tráfico de drogas preocupam o delegado Edson Moreira, do PR Mineiro. Ele cita matéria divulgada na imprensa comparando os lucros e a estrutura das facções a grandes empresas multinacionais. Para o congressista, é necessária a aprovação de leis que interrompam o crescimento das organizações criminosas no Brasil.
A Comissão de Segurança Pública promoveu audiência pública para debater medidas de combate a explosões em caixas eletrônicos. Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, avalia que o encontro foi produtivo. Ele defende a aprovação de projeto que aumenta a pena para quem comete furto, roubo ou extorsão utilizando explosivos.
Laudívio Carvalho, do SD, critica a realização de um baile funk na região do Barreiro, em Belo Horizonte, sem alvará do Corpo de Bombeiros e sem autorização da Prefeitura. Ele informa ainda que policiais militares foram recebidos a tiros no local, mas ninguém foi preso. O deputado lamenta o desrespeito à população e a falta de segurança na capital mineira.
Votação.
Medidas que visam aumentar a arrecadação do governo federal devem entrar na pauta do plenário na próxima segunda-feira. Acompanhe mais informações sobre a perspectiva de votação na reportagem da Rádio Câmara.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou que a votação do projeto que altera a lei de repatriação de recursos será na próxima segunda-feira, mesmo dia previsto para análise do primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos por 20 anos. Na última quarta-feira, o plenário aprovou a urgência para a matéria, mas a votação acabou adiada. Segundo Maia, há acordo para pautar o projeto na segunda, talvez até antes da PEC dos gastos.
Uma repatriação talvez possa até vir antes, porque na repatriação há uma articulação de muitos partidos, inclusive da oposição, que pode gerar uma votação antes e com mais tranquilidade no plenário na segunda-feira pela manhã.
A ideia do projeto sobre a repatriação é estimular mais contribuintes a regularizarem recursos mantidos no exterior, já que as regras em vigor desde o início do ano não teriam alcançado o resultado esperado. Houve, no entanto, uma discussão nesta semana sobre como os tributos e multa relativos ao dinheiro regularizado seriam cobrados, se sobre a foto ou o filme do caminho dos recursos no exterior. Pela tese da foto, a arrecadação seria sobre os bens e recursos que o contribuinte mantinha em 31 de dezembro de 2014. Pela ideia do filme, defendida pela Receita Federal, a tributação e multa seriam sobre os valores e bens movimentados pela pessoa fora do país. O relator da proposta, deputado Alexandre Baldi, do PTN de Goiás, disse que entende a preocupação da Receita, mas explicou que a tese da foto atende melhor ao objetivo de atrair mais contribuintes para o regime de regularização fiscal.
Definimos por incluir no relatório que a foto é a melhor alternativa e assim colocaremos em votação e discussão no plenário para ser apreciado e votado. Eu, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, sentamos com o ministro da Fazenda, com o secretário da Receita Federal, entendemos da preocupação da Receita, mas compreendemos também que, atualmente, o contribuinte no ato da declaração do seu imposto de renda, ele faz a declaração daquele demonstrativo recebido pelo banco, 31 de dezembro do fim do ano calendário. A lei foi colocada, a lei está vigente. O que nós precisamos é melhorá-la, dar segurança jurídica a ela, para que realmente seja motivo de adesão e a declaração, obviamente, possa alcançar a arrecadação necessária ou pelo menos esperada.
Baldi confirmou também que no relatório não vai incluir a possibilidade de políticos e parentes participarem da regularização, vedação hoje já existente pela lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Política. Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, está preocupado com o que chama de desarticulação da base aliada do governo. O congressista sugere que o Palácio do Planalto coloque interlocutores que verdadeiramente conversem com os parlamentares.
Delegado Valdir, do PR, afirma que a Câmara está passando o Brasil a limpo. Para o deputado, a cassação do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, mostra um parlamento em consonância com os interesses da população. Ele acredita que Goiás também passa por um momento semelhante e afirma que o primeiro turno das eleições foi um primeiro passo rumo à moralização da política local.
Eleições.
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará pediu ajuda de tropas federais durante o segundo turno das eleições em Fortaleza. De acordo com Chico Lopes, do PCdoB, juízes das 13 zonas eleitorais da capital relataram casos de ameaças feitas por policiais militares a presidentes de sessão e mesários para beneficiar um dos candidatos.
A vitória do PDT nas eleições de Sobral, no Ceará, é uma importante conquista para o partido. Leônidas Cristino observa que a cidade ocupa a posição de destaque em educação e saúde, além de ter reduzido os índices de mortalidade infantil. O parlamentar ressalta ainda que o resultado honra o ideário político de Leonel Brizola, fundador da sigla.
Simão Cecim registrou o clima de tranquilidade durante as eleições municipais no Rio de Janeiro e o sucesso do PP nas urnas. O deputado parabeniza os prefeitos eleitos nas cidades de Nilópolis, Teresópolis, Queimados e Japeri.
No entanto, Simão Cecim alerta para o percentual de votos brancos, nulos e abstenções, que chegou a 17% em todo o país. Para o congressista, o índice revela o desinteresse da população com a política e a necessidade de reformar o sistema político eleitoral.
Em relação às eleições municipais de 2012, o PSC cresceu 7% e elegeu 87 prefeitos e 1.525 vereadores. Pastor Marco Feliciano, de São Paulo, comemora o resultado, destacando que o PSC defende o ser humano e a família brasileira com ética e dignidade, mesmo com pouca estrutura.
Já Lobi Neto ressalta as 164 prefeituras conquistadas pelo PSDB no estado de São Paulo. No segundo turno, o partido ainda disputa a administração de 5 cidades. Para ele, o resultado positivo do partido é reflexo da boa gestão estadual do PSDB em São Paulo.
No entendimento de Sheridan, de Roraima, o crescimento de mais de 15% do PSDB nas eleições municipais mostra que o partido conta com os melhores quadros políticos do país. A deputada também elogiou o clima pacífico e democrático durante o pleito no estado.
Marcos Montes, do PSD de Minas Gerais, parabeniza os partidos e cidadãos pela realização de mais uma eleição municipal. O parlamentar ressalta o desempenho de sua legenda que, de acordo com dados mostrados por ele, tornou-se a terceira maior representação em números de prefeitos eleitos.
A participação dos baianos no primeiro turno das eleições municipais é destacada por Roberto Brito, do PP. O congressista entende que houve pouco tempo para as campanhas, mas lembra que o voto popular é o grande responsável por consolidar e revigorar o processo democrático.
Para Miro Teixeira, da Rede, a obrigatoriedade do voto leva ao crescimento no número de abstenções. O deputado afirma que a ausência observada no estado do Rio de Janeiro, com mais de 40% das abstenções, reflete o desencanto da população com a política.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza os candidatos que participaram do primeiro turno das eleições municipais de 2016. O parlamentar coloca-se à disposição de todos os prefeitos eleitos nas cidades sergipanas e celebra o empenho dos militantes petistas durante as votações do dia 2 de outubro.
Roberto Góes, do PDT, celebra o sucesso das eleições municipais no Amapá. Para ele, a forte presença da população mostra que o monitoramento de segurança realizado nas 16 cidades do estado deu resultado. O congressista também parabeniza o governo estadual pela boa condução das votações.
Hélio Leite comemora o crescimento do Democratas no Pará após o primeiro turno das eleições municipais. De acordo com o deputado, o partido cresceu 375% em relação às últimas eleições nas vagas conquistadas. Ele destaca ainda a atuação de políticos da legenda na busca pelo bem-estar da população.
A vitória de João Dória para a Prefeitura de São Paulo no primeiro turno foi comemorada por Marcelo Aguiar do Democratas. Segundo o parlamentar, o resultado é uma demonstração clara que a população desaprova o método de trabalho da atual gestão.
Rio Branco reelegeu o prefeito Marcos Alexandre, do PT, com 55% dos votos. Angelinha acredita que o resultado das urnas é reflexo do trabalho coletivo, que conta com a participação dos movimentos sociais e com o apoio de 15 partidos que compõem a Frente Popular do Acre. Ele acrescenta que o PT elegeu o maior número de vereadores e obteve o maior número de votantes no estado.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
A você um ótimo final de semana. A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.